Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é sábado, 9 de maio de 2015. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Na apresentação desta emissão está convosco Ana Guedes. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. A onda média aos 1.530. Estamos também na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias, do que faz hoje a atualidade noticiosa do mundo no espaço das Janelas de Angola, vamos falar do impacto do aumento dos combustíveis em Angola. Depois, na segunda meia hora, vamos saber quais são as melhores músicas aqui nos Estados Unidos, é o Top 10, mas para já, as notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. Aviões da coligação liderada pela Arábia Saudita bombardearam a província iemenita de Sada, no noroeste do país, isso enquanto prosseguiam os ataques contra o aeroporto da capital no 45º dia da luta contra os rebeldes hutis. Os Estados Unidos anunciaram a data do dia 12 de maio como o início de uma pausa humanitária de 5 dias no Iémen. O conflito deixou milhares de pessoas no país sem acesso a abastecimentos básicos. O secretário de Estado americano John Kerry e o chefe da diplomacia saudita Adel Al-Jubeir anunciaram o plano ontem durante uma conferência de imprensa conjunta em Paris. Entidades oficiais espanholas confirmaram que pelo menos 3 pessoas morreram num acidente num avião militar perto do aeroporto de Sevilha. O primeiro-ministro espanhol Mariano Rajoy disse que 10 tripulantes seguiam a bordo do aparelho, um Airbus A400M totalmente novo. O avião estava a efetuar testes a partir do aeroporto de Sevilha, mas não tinha sido ainda formalmente entregue aos militares espanhóis. O aeroporto de Sevilha foi, entretanto, encerrado e as suas equipas de bombeiros dirigiram-se para o local do acidente perto do aeroporto. Os voos com destino a Sevilha estão a ser desviados para outros aeroportos espanhóis. A Rússia realizou hoje uma enorme parada militar na Praça Vermelha, em Moscovo, para assinalar o 70º aniversário da vitória na Segunda Guerra Mundial frente à Alemanha. Na ocasião, o presidente russo Vladimir Putin agradeceu aos Estados Unidos, à Grã-Bretanha e à França por terem ajudado a derrotar o regime nazi. A parada deste ano realizou-se num momento em que a Rússia se encontra envolvida num impasse com os países ocidentais por causa da anexação da península ucraniana da Crimeia pela Rússia e também por causa das alegações de que Vladimir Putin está a apoiar os separatistas ucranianos no leste da Ucrânia. As relações de Moscovo com o Ocidente atingiram o seu ponto mais baixo desde o fim da Guerra Fria. Este ano, os líderes ocidentais boicotaram a parada em Moscovo. Na assistência estavam apenas líderes de 20 países, incluindo a China, Cuba e o Zimbábue, isso para além do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Continua no seu receptor a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Prosseguimos com mais notícias. A Organização Mundial de Saúde declarou a Libéria livre do vírus Ebola. O anúncio foi feito depois de 42 dias sem novos casos, ou seja, o dobro do período máximo de incubação do Ebola. Numa declaração hoje emitida, a OMS afirma que a interrupção da transmissão é um feito monumental para aquele país que registou o maior número de óbitos naquele que foi o pior surto do vírus desde o seu aparecimento em 1976. Aqui em Washington, a Casa Branca congratulou-se com o fim do surto, considerando-o como um importante marco e felicitou o povo liberiano pelo mesmo. Realçou, no entanto, que resta muito ainda por fazer e relembrou que o Ebola ainda persiste nas vizinhas Serra Leoa e Guiné-Conakry. A Coreia do Sul afirmou que a Coreia do Norte disparou 3 mísseis na direção do mar um dia depois de ter advertido que atacaria de imediato quaisquer navios sul-coreanos que entrassem nas águas territoriais norte-coreanas. Os mísseis foram disparados hoje no intervalo de 1 hora a partir da cidade portuária de Wonsan. Por outro lado, a Coreia do Norte anunciou hoje que tinha efetuado com sucesso o teste de um míssil balístico baseado num submarino. A Coreia do Norte foi submetida a sanções pelas Nações Unidas por criar ou utilizar tecnologia de mísseis balísticos.
Obrigada, foram as notícias que vai hoje pelo mundo. Hoje é sábado, 9 de abril de 2015. Votos de um bom sábado. Na nossa companhia, convosco está a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Os angolanos consideram que o novo ajustamento restado no preço dos derivados combustíveis vai penalizar ainda mais as famílias de baixa renda e estimular a instabilidade social generalizada. As autoridades apresentam uma versão diferente e mais otimista. Para nos falar sobre o assunto, ouvimos o economista Lopes Paulo, João Kipipa, do Ministério das Finanças, e Pedro Silva, do Banco Nacional de Angola.
Em vésperas do anúncio da nova tabela de preço dos combustíveis, que vigora desde o dia 30 de abril, o Fundo Monetário Internacional divulgou um estudo segundo o qual os angolanos vão ficar 20% mais pobres, em média, em 2015. Nesta projeção, o Fundo Monetário Internacional sustenta que a culpa deste empobrecimento é a do petróleo, que no ano passado pesava cerca de 40% na economia. A fazer fé nestas projeções, estão a maioria dos angolanos que não se convencem com as justificações dos membros do governo, que afirmam que este ajustamento no preço dos combustíveis vai permitir ao Executivo criar espaço fiscal para assegurar a sustentabilidade da política fiscal e garantir o financiamento das ações relativas aos objetivos do Plano Nacional de Desenvolvimento 2013-2017. Para confirmar isto mesmo, está o setor dos transportes públicos, cujos representantes negociam com o Ministério das Finanças o reajuste de novas tarifas. O economista Lopes Paulo reconhece que a medida do governo foi excessiva e fala igualmente do impacto negativo que a mesma vai se refletir no bolso do cidadão.
Terá influência, sim, e negativa por dois lados. Primeiro lado, porque ele vai ter que pagar mais para adquirir gasóleo ou gasolina ou petróleo iluminante em casa. Segundo, então gera este efeito inflacionário no conjunto, porque o serviço do táxi, de transporte, de mercadoria, a agricultura, a pesca, a indústria que ainda funciona com base a geradores elétricos e que tem que utilizar gasóleo, vão ter incrementado os seus custos de produção. E, consequentemente, eles deverão amortizar estes custos. E a amortização destes custos passa por transferi-los para o consumidor. O que significa dizer que os bens industrialmente produzidos tenderão sempre a aumentar. Não será na mesma proporção do aumento 25% para o gasóleo e cerca de 28% para a gasolina, será um valor rateado para os produtos, mas haverá este incremento. E aqui temos que perceber, se a gasolina, por exemplo, agora integra o preço, o regime de preços livres, significa dizer que todos aqueles bens de que depende da gasolina para o funcionamento, também tenderão a flutuar o seu preço de forma livre. À medida que for haver ajustes no preço pela Sonangol, que agora tem esta liberdade concedida pelo Estado, estes ajustes também se vão sentir no mercado.
Entretanto, João Kipipa, do Ministério das Finanças, afirma que o governo angolano está a consentir um sacrifício que visa atender os problemas sociais de um universo de cerca de 13 milhões de angolanos pobres.
O exercício que está a fazer visa garantir uma estabilidade macroeconómica e o normal andamento da vida dos cidadãos. É preciso que os cidadãos percebam que o sacrifício que o governo está a fazer é entre os 13 milhões de habitantes pobres, isto é, que percebem menos de 2 dólares dia, contra os 11 milhões de habitantes que são não pobres. O que o governo está a fazer é reduzir a despesa que tem com os não pobres em torno dos 300 dólares, mais ou menos, para poder então continuar a dar assistência ao resto da sociedade. O governo vai continuar a subsidiar alguns produtos, naturalmente, né? E espera, naturalmente, que com esse exercício, que vai representar um ganho para todos nós, poder garantir os empregos e as remunerações que estão estabelecidas. Porque a situação é, de facto, complexa, uma vez que, dada a redução no preço do petróleo, que é o nosso principal produto de exportação, o governo viu também cair a sua receita. Devemos todos nós nos perguntar o que aconteceria connosco em nossas casas se perdêssemos mais de 30% do rendimento. É o que está a acontecer com o governo. E o que está a fazer é ajustar de tal maneira que as famílias não sofram. E está também, com esse exercício, a exigir uma espécie de solidariedade dos cidadãos mais, de certa forma, mais capacitados relativamente aos outros menos capacitados.
O representante do Banco Nacional de Angola descarta qualquer situação que possa afetar a estabilidade da moeda nacional, agora com a entrada em vigor da nova tabela de preços dos combustíveis. Pedro Silva prevê, por outro lado, novos ajustes durante os meses de maio e junho nos preços de outros bens e serviços.
Para afetar a estabilidade da moeda nacional, nós teríamos que ter um processo inflacionista por causa da adoção desta medida. É natural que no próximo mês, já agora no mês de maio e também no mês de junho, sejam feitos alguns ajustamentos aos preços dos bens e serviços, porque o combustível, como por exemplo o gasóleo, acaba por ser um produto transversal na cadeia produtiva de muitos bens e serviços. Isso é diferente. Um ajustamento em maio e a junho é diferente de um processo de inflação. Se tivéssemos que ter inflação, aí sim teríamos instabilidade da moeda nacional. Mas para ter inflação, os preços teriam que variar todos os meses por causa desta medida. E isto não vai acontecer porque esta medida só está a ser tomada agora, no mês de maio, e não está a ser tomada todos os meses. A inflação não será influenciada pelo ajustamento do preço dos combustíveis. Normalmente, os fatores que afetam a inflação são de caráter monetário e cambial. Por exemplo, a taxa de câmbio, quando deprecia, deprecia sempre, todas as semanas, todos os meses. Como deprecia sempre, é natural que tenha um impacto sobre a inflação. Não é o caso do preço dos combustíveis, que são ajustados pontualmente. Nós temos na programação macroeconómica que é elaborada pelo Executivo e também pelo Banco Nacional de Angola, uma inflação máxima de 9% para o ano de 2015. É muito cedo para nós sabermos se por qualquer razão esta meta não vai ser alcançada. Neste momento nós temos informação até março do ano corrente, portanto temos informação do primeiro trimestre de 2015 e até agora temos uma inflação de 7,87%, que está dentro daquilo que é a programação macroeconómica. Se tiver que haver outro tipo de impacto sobre a inflação, portanto, teremos que continuar a observar ao longo do ano.
Com os salários dos angolanos congelados, com a inflação acumulada do ano passado que não foi corrigida no salário do presente ano, havendo igualmente para este ano uma previsão da inflação na ordem dos 8%, o economista Lopes Paulo não tem dúvidas em afirmar que o cidadão comum vai ficar mais pobre do que já estava.
A partir de agora, as famílias têm que passar a fazer, portanto, têm que rever toda a sua planificação económica.
Não há dúvida. A vida é justamente uma planificação económica. Existe um orçamento familiar que será, de um lado, em receitas que todos os membros da família têm ou esperam receber, e, do outro lado, os custos. Portanto, se o nosso poder de compras diminui, ontem com 90 kwanza podia colocar 1 litro de gasolina, ou seja, com 9 mil podia colocar 100 litros no carro, hoje vai precisar de 115 mil. Portanto, de algum lado estão a sair 25 mil. Só que você não está a ganhar mais 25 mil, está a reduzir no que já existe. Então, haverá aqui a necessidade de reajuste na programação da despesa familiar, porque há um custo adicional que vem e que está cá. E este é um custo pelo qual não existe uma negociação. Portanto, há uma subida generalizada e sustentada deste preço, pelo qual a economia fará face, que é diferente de encontrar 1 quilo de feijão a 200 kwanzas no Catinton e a 180, por exemplo, no Quicolo. Diz, olha, não vou no Catinton, vou no Quicolo. Aqui será generalizado a nível do país. Então, temos que rever as contas. A frota do carro lá em casa, se calhar agora, olha, vamos sair com o carro, deixa o esposo aqui, depois a esposa recolhe e vice-versa, de que termos 2, 3 carros ao mesmo tempo a circular, porque teremos um impacto muito forte, de forma negativa, no orçamento familiar. A questão não é que se eles subirem no mercado internacional possam reduzir em Angola, de forma nenhuma. O movimento será sempre a tendência de subir caso no mercado internacional o preço suba. O que existia até há pouco tempo não é que o combustível agora era mais barato. Tem um preço standard em termos internacionais, só que, de um lado, o cidadão pagava alguma parte, e vamos frisar o exemplo que citou, o gasóleo passou para 75 kwanzas e o Estado diz que ainda está a subsidiar cerca de 26%. Portanto, o governo paga uma parte e o cidadão paga outra. No momento em que o Estado se for libertando, a despesa para o cidadão aumenta. Mas isto é dado um determinado nível de preço a nível internacional. Se este preço sobe, vamos dizer, voltando aos níveis anteriores a 120 dólares o barril, o que significa dizer que o custo da aquisição dos produtos derivados vai aumentar. Logo, haverá um reflexo também no aumento do preço ao consumidor. Portanto, a tendência é que subiu a matéria-prima no mercado internacional, vai subir o preço do derivado, porque o custo do derivado passa a ser maior. Houve redução do preço da matéria-prima no mercado internacional, e como estamos a assistir agora, em economias onde o preço de consumo dos derivados de combustível já era ajustado ao cenário internacional, assistiu-se a uma redução. O nosso contrário não é que desce de um lado e sobe do outro lado. Nós não estamos a subir. O Estado é que está a sair da comparticipação da despesa que tem com o cidadão.
Por sua vez, João Kipipa, do Ministério das Finanças, afirma que fazer aumentos de salário nesta fase é um exercício para o qual o governo angolano não está em condições de garantir e justifica com argumentos.
O país está numa fase em que não poderá fazer reajustes nessa fase. O que ocorreu com o ajustamento nos subsídios é justamente garantir a manutenção dos salários e dos empregos. Repara que esse exercício de ajustamento vai fazer com que o governo poupe, ou seja, deixe de ter de pagar em subsídios qualquer coisa como cerca de 4 bilhões de dólares. Não é? E então este exercício está a ser feito para manter salários. Salários que representam qualquer coisa como 42% das despesas correntes e despesas de capital. Não é? Fazer um aumento nesta fase seria um exercício para o qual o governo não está em condições de fazer, ainda mais nas condições em que a volatilidade no preço do petróleo é significativa. Até agora foram poupados cerca de 110 mil milhões de kwanza. Estamos a dizer mais ou menos um mês de folha de salário do Estado. Estamos a dizer que até agora o que o Estado poupou representa qualquer coisa como 200 dólares por cidadão não pobre. Não é? Então é esta poupança que está a ajudar ou vai ajudar a reduzir a pressão na tesouraria e executar o orçamento que está desenhado. O setor prioritário é o setor social. Este setor tem uma fatia de em torno dos 32%. E dentro desse setor podemos destacar o setor da proteção social, com 13%, e o setor da educação, com 18%. Os outros setores são, nomeadamente, o setor da defesa e segurança, com 15%, o setor de setor económico, se assim podemos dizer, com 11%, e os outros 15% com serviços gerais. não é? O exercício que o Estado está a fazer visa garantir, numa ordem de prioridades, o pagamento de dívidas, né? O pagamento e a manutenção dos salários e emprego, questões como a saúde, a segurança, não é? E depois, então, todo o outro conjunto de despesas que, à medida que vai arrecadando receitas, permite realizar. Este passo visa preservar os empregos que existem. Então, também há medidas que visam estimular que o setor privado possa contribuir gerando alguns empregos. Estamos a ouvir notícias, por exemplo, no setor mineiro, não é? E esperamos que a capacidade empreendedora dos angolanos possa contribuir com este esforço que o governo está a realizar.
Finalmente, Pedro Silva sustenta que o objetivo das autoridades é garantir a estabilidade da programação macroeconómica através do controle da inflação, uma das vocações atribuídas ao Banco Nacional de Angola.
É um momento de ajustamento macroeconómico. Nós sabemos que as exportações de petróleo são 97% do total de exportações de Angola. Portanto, nós somos, como é consabido, muito dependentes das exportações petrolíferas. Com essa queda, um dos canais de transmissão é a receita fiscal. A receita fiscal permite que o Estado faça despesa, nomeadamente consumo e investimento público. Portanto, teve também que reduzir do lado da despesa. O Estado ainda tem um peso importante na nossa economia. Portanto, quer do lado fiscal como do lado monetário e cambial, são necessários ajustamentos. Mas a revisão do Orçamento Geral de Estado e, concomitantemente, da programação macroeconómica está feita com o objetivo principal de se garantir estabilidade macroeconómica. Uma das condições para se ter estabilidade macroeconómica é ter a inflação controlada. Por isso é que continuamos a ter como objetivo ter uma inflação de um dígito no ano 2015.
Pedro Silva, João Kipipi e Lopes Paulo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada, Arão. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui com o autor de um livro de poesias sobre as belezas de Angola. Depois, conversaremos com a doutora Nídia, como habitual aos domingos, sobre saúde. E a seguir, com um dos nossos amigos ouvintes. Agora vamos às coisas da terra, à voz e à música, com Paulo Flores.
Transportei as vezes que gazetei pela minha. ensinava os que embondo pro cano, quem da novo não sabia, sabia. As muzumba que lembrava uns cacuço que eu comprava num pescador da Bahia. Coisas da terra, terra da gente, coisas da gente, da nossa terra. Xingava um marido que bolsava pelas mágoas que afogou. E aquela tia feia que de tanta volta e meia ainda nem sequer casou. Os velhos salões da areia, os cânticos pra sereia, os pedidos pra Santana, os beijos que não senti, os amores que não vivi, os quedelos de Luana, Luana. Coisas da terra, terra da gente, coisas da gente, da nossa terra.
Amigos ouvintes, visitem a nossa página internet em www.voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver manchetes noticiosas de África. É o VOA 60 África e as manchetes noticiosas do mundo. É o VOA 60 Mundo. E esta é a Voz da América, emissão em português, 9 de maio de 2015. Hoje é sábado, votos de um bom sábado. Convosco está Ana Guedes na apresentação. Amigos ouvintes, podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. A onda média é os 1.530. A internet www.voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé, com o emissor local da Voz da América, em Moçambique. Estamos em FM em Nampula, com a Rádio Encontro, ainda em FM em Bissau, com a Rádio Pidjigiti. Dentro de minutos, como habitual nesta emissão de sábado, das últimas novidades musicais da América, é o Top 10, mas para já as notícias do que vai pelo mundo neste sábado.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone, apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América aqui em Washington, Eduardo Ferro. Aviões da coligação liderada pela Arábia Saudita bombardearam a província iemenita de Sadra, no noroeste do país, enquanto prosseguiam os ataques contra o aeroporto da capital, e isso no 45º dia da campanha contra os rebeldes hutis do Iémen. Os Estados Unidos anunciaram a data do dia 12 de maio como o início de uma pausa humanitária de 5 dias no Iémen. O conflito deixou milhares de pessoas no país sem acesso a abastecimentos básicos. O secretário de Estado americano John Kerry e o chefe da diplomacia saudita Abdel Al-Jubeir anunciaram o plano ontem durante uma conferência de imprensa em Paris. Entidades oficiais espanholas confirmaram que pelo menos 3 pessoas morreram num acidente com um avião militar perto do aeroporto de Sevilha. O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, disse que 10 tripulantes seguiam a bordo do novo Airbus A400M. O avião estava a efetuar voos de testes a partir do aeroporto de Sevilha, mas não tinha sido ainda formalmente entregue aos militares espanhóis. O aeroporto de Sevilha foi, entretanto, encerrado e as suas equipas de bombeiros dirigiram-se para o local do acidente, perto do aeroporto. Os voos com destino a Sevilha estão, entretanto, a ser desviados para outros aeroportos espanhóis. A Rússia realizou hoje uma enorme parada militar na Praça Vermelha, em Moscovo, para assinalar o 70º aniversário da vitória na Segunda Guerra Mundial frente à Alemanha. Na ocasião, o presidente russo Vladimir Putin agradeceu aos Estados Unidos, à Grã-Bretanha e à França por terem ajudado a derrotar o regime nazi. A parada deste ano realizou-se no momento em que a Rússia se encontra envolvida num impasse com os países ocidentais por causa da anexação da península ucraniana da Crimeia pela Rússia e por causa das alegações de que Putin está a apoiar os separatistas ucranianos no leste da Ucrânia. As relações de Moscovo com o Ocidente atingiram o seu ponto mais baixo desde o fim da Guerra Fria. Este ano, os líderes ocidentais boicotaram a parada em Moscovo. Na assistência estavam apenas líderes de 20 países, incluindo a China, Cuba e Zimbábue, para além do secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. A Organização Mundial de Saúde declarou a Libéria como estando livre do vírus Ebola. O anúncio foi feito depois de 42 dias sem novos casos, ou seja, o dobro do período máximo de incubação daquele vírus. Numa declaração hoje emitida, a OMS congratulou-se com o fim do surto, considerando como um importante marco, e felicitou o povo liberiano pelo mesmo. Realçou, no entanto, que resta ainda muito a fazer e relembrou que o ébola ainda persiste nas vizinhas Serra Leoa e Guiné-Conakry. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Prosseguimos com as notícias. A Coreia do Sul afirmou que a Coreia do Norte disparou 3 mísseis na direção do mar um dia depois de ter advertido que atacaria de imediato quaisquer navios sul-coreanos que entrassem nas águas territoriais norte-coreanas. Os mísseis foram disparados hoje, com um intervalo de 1 hora, a partir da cidade portuária de Wonsan. Por outro lado, a Coreia do Norte anunciou hoje que tinha efetuado com sucesso o teste de um míssil balístico baseado num submarino. A Coreia do Norte, recordamos, foi submetida a sanções pelas Nações Unidas por criar ou utilizar tecnologia de mísseis balísticos. E por último neste noticiário, uma notícia do mundo do desporto, o piloto alemão Nico Rosberg, com Mercedes, vai partir da pole position para o Grande Prémio de Espanha, depois de hoje ter sido mais rápido na qualificação para a 5ª prova do Mundial de Fórmula 1 de 2015. Após quatro corridas, em que o britânico Lewis Hamilton arrancou do primeiro lugar da grelha de partida, Rosberg bateu pela primeira vez este ano na qualificação o colega da equipa da Mercedes, campeão mundial em título e líder destacado do campeonato. O alemão de 29 anos de idade obteve a sua primeira pole position nesta temporada ao cumprir uma média de 197,896 km/h, a melhor volta ao circuito da Catalunha, onde Hamilton, que hoje rodou, tinha sido mais rápido no ano passado. Rosberg precisa de transformar a vantagem obtida hoje num triunfo na corrida do domingo, onde prossegue a sua primeira vitória na Fórmula 1 desde o Grande Prémio do Brasil de 2014, para reduzir a vantagem de 27 pontos que Hamilton detém na liderança do Mundial de Pilotos. Amigo ouvinte, foram estas as notícias aqui na Voz da América, a transmitir a partir de Washington.
Obrigada, horas notícias do mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado, 9 de maio de 2015, a votos de um bom sábado. Amigos ouvintes, na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos ter aqui uma conversa com um autor de um livro sobre poesias em que fala das belezas de Angola, belezas naturais. Na nossa segunda meia hora, a conversa habitual domingos sobre saúde com a doutora Nídia. E depois também, como habitualmente, o cantinho do ouvinte. Vamos conversar com os nossos amigos ouvintes. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã, domingo. Para já, Música da América com o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas, a Música da América visita a sua casa. Fique connosco.
Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos de palavras e começamos pela canção que ocupa a segunda posição, Uptown Funk, interpretada por Mark Ronson. Do 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 do. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Hot damn. Say my name, you know who I am. I'm too hot. Hot damn. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Trick say my name. Hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. Girls hit you, hallelujah. Ooh. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Ooh. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey. Mark Ronson com Uptown Funk na segunda posição da lista dos discos mais ouvidos esta última semana aqui nos Estados Unidos. Notícias do mundo da música: o cantor Justin Bieber foi interrogado pela polícia italiana em Roma, onde se encontra a gravar um videoclipe. Segundo o site do jornal La Repubblica, os agentes policiais foram até o hotel Hilton, onde o cantor canadiano se encontrava hospedado. Há 15 dias, um juiz argentino pediu à Interpol uma ordem de prisão internacional contra Bieber, acusado de agredir um fotógrafo em Buenos Aires durante uma digressão em 2013 e de não se apresentar perante a justiça local. Bieber encontra-se em Roma para gravar um videoclipe e cenas do filme Zoolander, de Ben Stiller. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe Taylor Swift com o tema Style, na quarta posição.
Little skirt, and we
Tratava-se de Taylor Swift com o tema Style. Continua sintonizado com o programa Música da América. Hoje estamos a ouvir temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com The Weeknd e o tema Earned It.
I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So I love when you call unexpected. 'Cause I hate when the moment's expected. So I'ma care for you, you, you. I'ma care for you. We live in our lies. Hey, hey, you're my favorite kind of night. So I love when you call unexpected. 'Cause I hate when the moment's expected. So I'ma care for you, you, you. I'ma care for you.
The Weeknd com o tema Earned It. Mais notícias do mundo da música. Phil Rudd, baterista dos AC/DC, admitiu em tribunal culpa de posse de drogas e ameaça de morte a duas pessoas, duas acusações de que é alvo na justiça. No julgamento que decorre em Tauranga, na Nova Zelândia, no qual é arguido, o músico admitiu o que antes tinha negado quando foi detido em setembro passado à porta da sua casa naquela cidade neozelandesa. Nessa altura, Phil Rudd foi acusado de fazer ameaças de morte a um empreiteiro e à filha dele e de ter na sua posse metanfetaminas e cannabis. A leitura da sentença está marcada para o dia 26 de junho. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Ellie Goulding e o tema Love Me Like You Do.
Never knew.
Ellie Goulding, na segunda posição, e deixamos o amigo ouvinte neste programa musical com o Wiz Khalifa e o tema See You Again.
It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place.
How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it. See you again.
Tell you.
When I see you again.
Oh,
got your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride.
So let the light guide your way. Yeah. And every road you take will always lead you home. Oh, oh, it's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Amigo ouvinte, de novo uma boa noite. Aviões da coligação liderada pela Arábia Saudita bombardearam a província yemenita de Sada, no noroeste do país, enquanto prosseguiam os ataques contra o aeroporto da capital, naquele que é o 45º dia da luta contra os rebeldes Houthis. Entidades oficiais espanholas confirmaram que pelo menos 3 pessoas morreram num acidente com um avião militar perto do aeroporto de Sevilha. O primeiro-ministro espanhol disse que 10 tripulantes seguiam a bordo do novo avião Airbus 400M. O avião estava a efetuar testes a partir do aeroporto de Sevilha, mas não tinha sido ainda formalmente entregue aos militares espanhóis. A Rússia realizou hoje uma enorme parada militar na Praça Vermelha em Moscovo, assinalando o 70º aniversário da vitória na Segunda Guerra Mundial frente à Alemanha.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 9 de maio de 2015, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.